Olá, como vai? Tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindes para mais uma semana de Ayurveda aqui com vocês, online e ao vivo. Chegamos nesse mês de junho, na quinta semana de Ayurveda. Sim, foram já quatro edições maravilhosas, onde o próprio Bruno, o Badri, ele também participou, ele foi o primeiro. Ah, é verdade, agora lembrando, se eu não me engano, o Badri foi o primeiro aluno a apresentar um TCC nas redes, tá vendo? É, assim, do Naradeva, assim, se eu não me engano, eu preciso confirmar isso. Foi sobre o leite nas primeira ou segunda semana, eu vou até ver isso aí depois. Enquanto o Badri estiver apresentando, eu vou procurar e depois eu conto para vocês. Mas para a gente é uma grande alegria, porque durante todo esse tempo. E a gente foi amadurecendo a questão da semana de Ayurveda, e eu sempre estou querendo explicar um pouquinho para vocês. Esse amadurecimento ele vem desde a época onde o Naradeva a gente fazia a mesma coisa, só que isso era tudo dentro de um sábado. Então a gente chamava de ciclo de palestras. Começou assim, sabiam? Então a gente chamava vários profissionais, alguns trabalhavam com a gente, outros eram amigos, conhecidos, e era um tema cada sábado, todos os sábados tinham. E cada sábado era um tema, então a gente tinha de tudo, desde terapias naturais, terapias alternativas, como vocês queiram chamar, yoga, meditação, ritual, ia pintando as coisas, as ideias, e a gente ia fazendo. Isso foi crescendo bastante, até o momento que a gente fez durante 8 anos a mesma coisa dentro do Sesc Pompeia, que foi a semana, foi era chamado do Encontro Paulista de Ayurveda, em parceria com várias outras entidades. Foi muito legal. E claro, com a internet chegando, as pessoas teriam mais acesso à internet, melhor dizendo, porque a internet já existia no resto do mundo praticamente, na grande maioria dos países, principalmente ricos. E o Brasil, o acesso pelo menos demorou muito tempo para todo mundo. A gente foi percebendo que foi um momento de começar a migrar, fazer essas atividades online, que é muito legal também. E aqui estamos nós, já na quinta temporada. A gente tem outras semanas de meditação e de outros assuntos, e o de Ayurveda aqui se perdura cada dia mais. E a nossa ideia é trazer um material para que nós, profissionais de Ayurveda, você que está estudando Ayurveda, não importa a escola, a ideia não é aqui também ficar falando essa ideia. A ideia aqui é somar através de assuntos bacanas, discussões, ideias que estão sendo trazidas, mostrando o trabalho de vários profissionais novos, de ficar como um registro aqui no YouTube, principalmente, que a gente sabe que é uma plataforma que continua, né, por mais tempo os vídeos, e as pessoas é mais fácil pegar. E eu estou achando muito legal isso. Eu vou dizer isso para vocês e peço para vocês também, se vocês fizerem isso, vão lá e deixem um recadinho para nós. Porque é muito legal, é muito comum a gente receber assim pessoas mandando recado. Ah, eu estou vendo um vídeo, você vai ver o vídeo de 2011, de 2012, e a pessoa está lá. Nossa, eu estou vendo aqui, que legal, obrigado. Por quê? Eu digo isso porque infelizmente as redes, né, os sistemas não entregam mais como entregavam antigamente os vídeos, né, quando a gente entra. Então, é uma forma de ver que as pessoas estão indo lá, pesquisando lá, né, entrando. Ah, eu quero ver uma playlist aqui da Semana de Ayurveda, porque eu mesmo faço isso hoje, porque realmente o YouTube, Instagram, Facebook, todas as redes, elas não entregam mais o que é feito. Então, eu também agradeço vocês que estão vendo aí de muito tempo depois. Deixa o um recado para a gente aí, se você estiver aí, e que é bem bacana também a gente entender. Que também tem esse movimento dentro, principalmente do YouTube, né, onde fica por muito mais tempo o vídeo disponível para vocês. Queria lembrar também para quem está chegando agora nessa live, que esse conteúdo vai ficar todo aqui gravado. Se você estiver assistindo gravado, então já está gravado. Então não se preocupe, a gente não tira o material daqui, o material fica aqui também. E queria lembrar que todos os contatos do profissional que está convidado aqui hoje, que é o Badri, você vai encontrar as informações dele aqui embaixo, na descrição desse vídeo, aonde ele atende, tem link, tem as redes sociais dele. Ele atende no Naradeva também, então você pode entrar em contato com o site Instituto Naradeva Shala, é o naradeva.com.br. Tem as informações dele, ele também é professor do nosso corpo docente. Então, antes de começar, eu sempre tenho um recadinho muito importante. que muitas pessoas me perguntam, né, o porquê que a gente faz isso. A gente dá sempre esse recado no começo das lives. Para quem não lembra, essa é uma recomendação que deve ser feita em todas as atividades que incluem sugestões ou dicas ou ideias, o que faça uma pessoa pensar, por uma questão da pessoa entender que é sempre muito importante ela procurar um profissional qualificado, que aqui a nossa ideia é educação e não tratamento médico ou tratamento na saúde. Perfeito? Isso é bastante importante a gente lembrar. Por isso que a gente sempre dá esse recadinho, então vamos lá para o recado. O conteúdo deste projeto não se destina a ser um substituto para aconselhamento profissional, diagnóstico ou tratamento. Procure sempre o conselho de um profissional qualificado para tirar qualquer dúvida que tiver em relação à sua condição de saúde física, mental e espiritual. Todas as informações aqui descritas no vídeo são de inteira responsabilidade de seus respectivos comunicadores. Agora eu vou chamar aqui para conversar. Como ele já é de casa, eu prefiro bater um papo com ele aqui. E aí, Badre, na paz, tudo bem, querido?
Oi, Eric, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Espero que vocês estejam bem.
E você está voltando, você esteve aqui comigo de manhãzinha traduzindo o Dr. Somit naquela enxurrada maravilhosa de informação, porque muito. Eu fiquei. Desculpa. Como a gente estava falando depois da live, eu fiquei refletindo e, nossa, começou a vir várias outras coisas assim que ele foi falando na live e eu fui começando a entender depois. Realmente é importante a gente ver ela de novo, né?
É muita coisa que a gente perde se não presta atenção, né? Ou se a gente. Bom, é tanta coisa que é difícil absorver tudo de uma vez mesmo. Mas assistindo de novo, dá para até ligar com a palestra que ele deu ano passado, né? E como você estava falando do pessoal que assiste de antes, é uma boa ideia já assistir a palestra do Dr. Somit do ano passado, vai ser legal, porque aí você pode ver uma em sequência da outra, vai ser bem bacana.
Bem bacana. E você trouxe um assunto que você mesmo comentou ali no finalzinho da live, que até ele acabou, vai serviu de algumas coisas que ele pontuou ali, né? Pelo que você veio trazer. Conta para mim, por que a ideia? Por que, da onde veio? Sempre tem uma ideia, né? Ou a gente está lendo alguma coisa, ou acontece alguma coisa na nossa vida, ou é uma coisa que você vem maturando. Como que surgiu essa ideia de falar sobre esse assunto? Porque tem um pouco a ver também da sua formação.
Tem tudo a ver, tem a ver com tudo isso que você falou mesmo. Então, de uma certa forma, isso que eu vou falar se relaciona com a apresentação de hoje maravilhosa que a gente teve do Dr. Somit, porque é um ótimo exemplo de pontes entre diferentes formas de conhecimento, né? E tem a ver com a minha formação no sentido de que eu tenho uma formação em ciência, eu sou biólogo de formação. Fiz mestrado em ensino de ciências. Então, para mim, essa questão do que é ciência é importante também, o que as pessoas pensam, entendem como ciência. E, do ponto de vista de mim, enquanto profissional de Ayurveda, lógico que eu também me preocupo com o que as pessoas entendem que é o Ayurveda. E o que as pessoas entendem do Ayurveda em relação à ciência. Isso tudo é
Entendo.
muito interessante de observar. E recentemente eu vi em um comentário na rede social, é isso que me despertou para a necessidade de falar disso também. Era uma postagem sobre a Ayurveda, aí alguém comentou assim: ah, mas isso é verdade ou é uma pseudociência? Aí uma outra pessoa, independente dessa, falou: ah, mas isso aí não é ciência, deve ser uma pseudociência. Então as pessoas. Tem muita confusão sobre o que é ciência, o que não é, o que é pseudociência, será que tudo que não é ciência é pseudociência? E o que é o Ayurveda? Então, acho que é legal a gente refletir mais sobre isso, porque às vezes a gente fica confuso também, né? Mas tem elementos de ciência, e será que é uma ciência no mesmo sentido que outras ciências ou não? Eu acho importante a gente pensar sobre isso, espero que. As pessoas gostem dessa discussão também.
Então vamos lá?
Vamos lá.
Tem apresentação, alguma coisa?
Tem. Vou compartilhar
É só
aqui.
compartilhar que eu já libero e tá tudo tranquilo. Pessoal de
Tá.
casa, vai deixando um recadinho para nós aí, você que está assistindo gravado ou ao vivo. Põe aí de onde você está falando, como que está aí nesse finalzinho de outono, logo mais o inverno está chegando, né, Badre? Temos que lembrar que o inverno logo mais começa. Então, para muita gente aí que já está com frio e tudo mais, lembra que pode piorar, né? Então, deixa eu ver aqui. Badri, fechou. Aqui,
tá aparecendo,
beleza?
Será, Eric?
Tá aparecendo. Tá ótimo.
Legal, ótimo. Então, essa
eu tô aqui, lembrando que eu tô aqui quietinho. Qualquer coisa, é só chamar.
Maravilha.
Obrigado, boa apresentação. Eric. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Então, pessoal, boa tarde novamente. Bom, já falei um pouco sobre por que, que eu decidi falar desse tema hoje. Então, a gente vai fazer um leve passeio por esses temas de ciência, pseudociência, conhecimento tradicional. Eu acho que muitos e muitas de vocês já viram esse tipo de termo, ciência da vida. Né? É muito comum a gente encontrar a descrição do Ayurveda como ciência da vida. Né? Quando as pessoas vão descrever Ayurveda, o que é Ayurveda? A Veda significa conhecimento, ciência. Ayush vem de vida. Então, é um lugar comum bastante... Fica bonito também, né, esse termo, ciência da vida. E o meu objetivo, claro, não é criticar, cancelar o termo de forma nenhuma, tá? Todo mundo pode usar à vontade, quem quiser usar esse termo. A minha intenção aqui é simplesmente problematizar um pouco esse uso que a gente faz da palavra ciência. Será que essa ciência que aparece aqui é igual àquela ciência que é a biologia, física, química, enfim? Ou é ciência em outro sentido? Né? É claro, em um sentido mais amplo, eu concordo totalmente que a gente pode chamar várias coisas de ciência. Né? Agora, em um sentido mais estrito de ciência, talvez não faça tanto sentido. Isso que eu queria comentar com vocês, problematizar aqui junto com vocês. É claro que minha opinião também não é a solução definitiva, não é a verdade absoluta, tá? É uma posição. Eu queria partir desse momento que a gente vive, que são esses tempos de tanta desinformação, de negacionismo, de fake news, porque isso também suscita, de certa forma, uma resposta necessária e daquelas fontes de conhecimento mais confiáveis. Né? Isso suscita, na verdade, na gente, enquanto público geral, consumidor, por assim dizer, de informação, né? Suscita uma necessidade de buscar fontes confiáveis de informação. A gente, eu imagino que todo mundo que está assistindo se deparou nesses últimos anos com uma enxurrada crescente de desinformação que faz com que a gente fique mais crítico também em relação a da onde vem a informação. E aí eu acho, inclusive, legítimo que as pessoas comentaram naquela publicação que eu comentei com vocês, que eu vi na rede social, né? A pessoa perguntando, mas isso daí será que é ciência ou é pseudociência? É super legítimo as pessoas questionarem isso, né? Porque elas querem entender se elas podem confiar ou não em algo. E, bom, é muito importante a gente saber isso, né? Se a gente pode ou não confiar em algo, porque a gente toma decisões baseadas nessas coisas. Então, eu coloquei aqui alguns recortes de textos sobre esse contexto que a gente vive. Esse aqui é um texto chamado Negacionismo na Pandemia, a Virulência da Ignorância. Você encontra esse texto no site da Unicamp, um texto da Luciana Ratsam. Espero que tenha falado certo o nome dela. Então, ela disse, durante a pandemia do Covid-19, o negacionismo no Brasil tomou proporções alarmantes, manifestando-se na negação ou minimização da gravidade da doença, no boicote às medidas preventivas, na subnotificação dos dados epidemiológicos, na omissão de traçar estratégias nacionais de saúde, no incentivo a tratamentos terapêuticos sem validação científica e na tentativa de descredibilizar a vacina, entre outros exemplos. Então, acho que todo mundo que está assistindo viu essas coisas acontecendo. Né? Um outro texto aqui de Ferrari e Boarini. Esse texto chama Desinformação e Comunicação na Sociedade Contemporânea. Também está fácil de achar esse texto na internet. Os efeitos, as autoras disseram, os efeitos proporcionados pelas características inerentes da vida em rede digital, como imediatismo e a capilaridade, têm contribuído para expandir o espectro de estrago na confluência desses três fenômenos, desinformação, fake news e negacionismo. fake news, notícias falsas, né? E sua relevância como risco à democracia. Então, essas coisas têm feito estrago na nossa sociedade. E, claro, a vida digital tem potencializado esse estrago da desinformação. Ainda no mesmo texto, as autoras disseram: o processo da desinformação já demanda hoje um controle permanente em várias frentes, sob olhar e ações multi, inter e transdisciplinares. Então, esse combate permanente acontece em vários níveis, né? Você vê no nível da ciência, no nível do jornalismo, e até na nossa vida. A gente fica com o pé atrás quando a gente vê alguma notícia, né? A gente sempre quer ver se a gente pode confiar ou não. E, bom, é importante a gente ter critérios para fazer isso. Um outro texto que chama A Ciência contra o Negacionismo, de Herton Escobar. Esse texto você encontra no site da USP, no jornal da USP. Ele diz o seguinte: o negacionismo científico e obscurantismo intelectual do governo federal, ele está falando desse governo, né, lógico, tiveram ao menos um efeito colateral positivo, um despertar da comunidade científica para a importância da comunicação com a sociedade. É notável o aumento da participação de pesquisadores, médicos e acadêmicos na divulgação da ciência e no combate às fake news no decorrer da pandemia. Então, a gente viu isso acontecer, né? Então, surge uma resposta da comunidade científica para tentar, então, falar com o público em geral: olha, a ciência está dizendo isso daqui, né? Cuidado com essas informações equivocadas sobre a sua saúde. Essa aqui é uma informação mais confiável para você tomar decisões sobre a sua saúde e assim por diante, né? Então, eu comecei desse contexto para a gente ter em mente como vem surgindo essa necessidade da gente olhar para as fontes de conhecimento sobre as quais a gente baseia a nossa vida, né? Esse é um momento, não só do Brasil, mas do mundo, que tem suscitado a importância dessa reflexão, eu acredito. Então, eu queria fazer com vocês aqui também uma pequena reflexão sobre o que é a ciência, né? O fazer dessa tal de ciência. E por que será que a gente tem que valorizar isso? Por que ela é importante ou ela não é importante? Enfim, claro que eu não vou trazer para vocês uma resposta única e pronta sobre isso. Afinal, a própria filosofia da ciência também está sempre mudando, ele está sempre em revisão. E eu trouxe, então, a opinião de algumas pessoas importantes dessa área. Uma delas aqui, começo pelo Carl Sagan, que muitos de vocês já devem conhecer. Então, Carl Sagan disse: a ciência é muito mais que um corpo de conhecimentos. É uma maneira de pensar. A ciência convida a admitir os fatos, mesmo que não estejam de acordo com nossas ideias. Ela nos aconselha a incluir nos cálculos hipóteses alternativas e a considerar qual delas se acomoda melhor aos fatos. É uma ferramenta essencial para uma democracia em época de mudanças. Então, a ciência é uma maneira de pensar, de acordo com Carl Sagan. Ela tem a ver com hipóteses, com fatos, com ver qual hipótese se acomoda melhor aos fatos. Tem tudo a ver com isso. Aqui, nas palavras de Edward Wilson, o coração do método científico é a redução dos fenômenos percebidos a princípios fundamentais testáveis. A elegância, e nós podemos dizer de forma justa, a beleza de qualquer generalização científica em particular, é medida por sua simplicidade em relação ao número de fenômenos que ela pode explicar. Então, de acordo com esse outro grande cientista, parece que tem alguma coisa que é um método nessa ciência, né? Esse método tenta reduzir fenômenos a princípios que sejam gerais e que tenham alguma certa simplicidade. Agora, os cientistas têm uma certa forma de ver a ciência e a ciência chega de alguma forma também no público geral. Será que essa forma que a ciência chega é igual ao jeito que os cientistas veem a ciência? Então, aqui eu coloquei um trechinho de um artigo sobre educação em ciência, que ele diz o seguinte: normalmente, a ciência é ensinada como um produto acabado, certo, e não aberto à contestação. Muitos educadores, pesquisadores da área de educação científica parecem incentivar que a ciência deva mesmo ser ensinada como um padrão de excelência, essencialmente mais confiável que outras tradições. Né? Então, muitas vezes a ciência é ensinada desse jeito, como se fosse um produto acabado, uma coisa certa, mais confiável que outras formas de conhecimento. No entanto, esse entendimento da ciência como padrão de excelência é fruto de um mito de que tudo que o público entende como ciência provém de uma fonte única, por meio de um método científico universal e confiável para produzir conhecimento. Então, esse é um texto de Damasio e Peduzzi, Para quem ensinar a ciência no século XXI, reflexões a partir da filosofia de Feyerabend, do ensino subversivo para uma aprendizagem significativa crítica. Então, existe a forma como os cientistas veem a ciência, existe também como a ciência acaba sendo passada, né? Seja na escola, às vezes em livros didáticos trazem às vezes uma visão mais ou menos assim. Não estou falando que todo livro didático seja igual, tá, gente? Tem muita diversidade, né? E não estou criticando os livros didáticos necessariamente, tá? E muito menos os professores de ciências. Eu sou professor de ciência também. A questão é que muitas vezes, às vezes na televisão também, a ciência é passada como se fosse uma coisa pronta, né? Como se fosse uma coisa simplesmente mais confiável do que outras e pronto. Constitui crença generalizada que o conhecimento fornecido pela ciência distingue-se por um grau de certeza alto, desfrutando assim de uma posição privilegiada com relação aos demais tipos de conhecimento do homem comum, por exemplo. Assume-se implícita ou explicitamente que por detrás desse sucesso existe um método especial, uma receita que, quando seguida, redunda em conhecimento certo, seguro. Esse é um trechinho de um artigo do professor Silvio Sena Shibeni, que chama O que é Ciência? Esse você encontra no site da Unicamp. Esse artigo é maravilhoso sobre o que é ciência. Eu recomendo demais que vocês leiam se vocês se interessam por isso. Então, a ideia é que parece que as pessoas, quando vão aprender o que é ciência, fica essa imagem de que existe um método, né? De que existe um conhecimento privilegiado certo que a ciência produziu. E essa coisa do método, será que existe, afinal? De fato, isso tem sido uma das principais preocupações dos filósofos. Será que tem método científico? Como que é? O que é esse método científico? E investigações pioneiras sobre o método científico foram conduzidas por Francis Bacon, lá no século XVI, XVII, é esse moço que está aqui na imagem. Suas teses passaram a gozar de ampla aceitação até nossos dias, não tanto entre os filósofos, mas principalmente entre os cientistas, que até hoje muitas vezes afirmam seguir o método baconiano em suas pesquisas. Esse é o mesmo texto do professor Silvio Sena Shibeni. Então, desde esse tempo do Francis Bacon, então, era um filósofo da ciência, ele se falava nesse método científico que deve caracterizar a ciência, né? De forma simplificada, podemos identificar nas múltiplas variantes dessa visão da atividade científica e da natureza da ciência, que chamaremos visão comum da ciência, algumas pressuposições centrais. Então, nessa visão do Francis Bacon sobre o que é a ciência, tinha essas ideias que são trazidas até hoje por muita gente, inclusive gente que faz ciência, né? Então, a ideia de que a ciência começa por observações, de que essas observações são neutras e de que a ciência avança por um tipo de método chamado de indução, que é obter proposições gerais a partir de proposições particulares. Por exemplo, imagina que eu pego um papelzinho aqui e queimo. Aí eu falo, ah, esse papel pegou fogo. Aí eu pego um outro papel e ponho fogo também. Esse papel também pegou fogo. Aí vou botando fogo em vários papeizinhos. E depois de um número determinado desses papéis que eu botei fogo, eu falo: ah, o papel. Claro, precisaria ser um número bem grande para ter algum nível de de certeza maior, né? Mas aí eu diria, em algum momento, o papel é um combustível, o papel é combustível, ele queima. Então, tá vendo? Eu fiz uma generalização a partir de uma observação particular. Isso seria esse método da indução. Então, de acordo com a proposta do Bacon, do Francis Bacon, né? Isso seria parte de o que é a ciência, de como a ciência funciona. Então, durante o começo, a primeira metade do século XX, vários filósofos tentaram aperfeiçoar aquilo que a gente denominou de concepção comum da ciência, e um sofisticado programa filosófico conhecido como positivismo lógico. Esse movimento, aqui ainda é o texto do professor Silvio, esse movimento exerceu uma influência marcante sobre a comunidade científica, que perdura até nossos dias, não obstante críticas severas ao positivismo lógico terem surgido ainda na década de 30. Então, até hoje, muitos cientistas têm esse tipo de visão, de que a ciência é desse jeito, de um jeito que o Francis Bacon pensou lá no século XVI. Tá? Aqui eu coloco um trechinho da visão de um filósofo da ciência que tem uma posição bem mais extrema em relação a isso, que é o Paul Feyerabend. Muito interessante o trabalho dele. Ele vai falar: um exame de períodos de pesquisa, tais como a teoria quântica mais antiga ou de desenvolvimentos que precederam a descoberta da estrutura do DNA, mostra que a ideia de uma ciência que caminha graças à argumentação logicamente rigorosa nada mais é que um sonho. Então, entre outras coisas que ele diz que o método científico nem existe. Tá? Então, a gente viu alguns cientistas que defendem que deve existir um método científico, e a gente vê que tem filósofos da ciência que vão propor alguma forma de entender esse método, e alguns que vão dizer: olha, nem existe método científico, na verdade. Tá? Para a gente não ficar com uma visão única desse assunto, eu trouxe aqui o nosso querido Albert Einstein, que disse o seguinte: uma coisa que eu aprendi em uma longa vida, que toda a nossa ciência, medida com a realidade, é primitiva e infantil. E ainda assim é a coisa mais preciosa que temos. Então ele está reconhecendo que a ciência é limitada, sim, mas ainda assim é algo muito importante. Outro grande cientista, Freeman Dyson, disse: toda a ciência é incerta e sujeita à revisão. Então, a ciência muda, isso faz parte da ciência. A glória da ciência imagina mais do que nós podemos provar. E aqui, nas palavras de Isaac Asimov, a ciência não fornece verdade absoluta. Ciência é um mecanismo. É uma forma de tentar melhorar o seu conhecimento da natureza. É um sistema para testar seus pensamentos no universo e verificar se eles se aplicam. Então, a gente viu aqui várias formas de pensar no que é ciência, né? Claro, eu não queria trazer para vocês uma opinião pronta e fechada sobre isso. Então, por isso eu selecionei trechos de falas de profissionais que fazem ciência, que falam sobre ciência, que estudam ciência, enfim. Então, eu espero que tenha ficado para vocês claro que existem muitas formas de ver ciência, de entender o que é a ciência. Existe o jeito que as pessoas, do público geral, percebem a ciência. Existe o que os cientistas entendem ou pensam sobre a ciência. E existe o que os filósofos da ciência propõem sobre o que deve ser essa ciência. Eu não estou dizendo que uma está mais certa do que a outra necessariamente, tá? Mas são visões, às vezes levemente diferentes, às vezes bem diferentes. De todo modo, eu diria que em nenhuma delas a gente consegue encaixar o Ayurveda de forma perfeitamente compatível, tá? Eu diria que não cabe tão bem dizer que a Ayurveda é aquela ciência que a gente estava vendo lá na fala do Edward Wilson, por exemplo, feita de um determinado método que a gente pode ir aplicando e que ele tem que ter uma determinada simplicidade. Não cabe, na minha visão, a Ayurveda não cabe tão bem em nenhuma dessas visões de ciência. É claro que isso é discutível, né? Vocês podem discordar de mim também, se vocês quiserem. Agora eu queria propor uma leve discussão sobre o que é a tal da pseudociência. Porque é um outro termo que tem aparecido, e eu vi recentemente, como eu comentei com vocês, esse termo associado até ao Ayurveda, né? A pessoa falando, ah, isso daí deve ser uma pseudociência. Não que eu considere, eu não acho que seja, tá, gente? Inclusive, essa apresentação tem também esse objetivo de mostrar que Ayurveda não é uma pseudociência, tá? Então, vamos pensar em pseudociência. O que será que seria isso? Claro, é um termo meio pejorativo em si, é sim, né? Um termo pejorativo que geralmente os cientistas usam para desqualificar outros tipos, outras áreas de conhecimento, e agora eu não estou defendendo necessariamente essas áreas também, tá? A gente só precisa entender o que é uma coisa e o que é outra. Então, pseudociência seria algo que está sempre de uma forma mais ou menos acentuada, competindo com alguma ciência correspondente. Essa é uma visão sobre pseudociência. Isso se aplica muito bem ao criacionismo. Criacionismo é uma pseudociência que está sempre em conflito, competindo com a teoria da evolução das espécies. A teoria da evolução das espécies, proposta por Charles Darwin, que representa um grande paradigma da biologia até hoje, né? O criacionismo contesta essa visão. Ele não acredita na teoria da evolução e tem, bom, em alguns lugares, como nos Estados Unidos, os criacionistas fazem bastante barulho e gostam de protestar contra o ensino da evolução nas escolas, né? Lá eles vão defender que é o criacionismo que devia ser ensinado e não a evolução, coisas assim, né? Tipicamente, uma pseudociência não é proposta por pessoas com educação naquele campo científico com o qual está competindo. Quem disse isso? Eu? Não. Quem disse isso é o Comitê Executivo do ICSU. O que é o ICSU? É o International Council for Science, um conselho internacional de ciência. Tá? Então, um órgão internacional criado para ser um porta-voz da ciência no mundo, tá? Enquanto a ciência tem um alto grau de sistematicidade, as pseudociências têm pouca preocupação com a sistematicidade. Geralmente, suas afirmações são de natureza probabilística, lidando com tendências ou influências, quando procedimentos de testagem sistemática seriam necessários. A ciência muda com o tempo. As pseudociências, no entanto, são relativamente estáticas. Raramente elas buscam ativamente por novos conhecimentos. Geralmente estão mais preocupadas em defender seu território dos ataques dos cientistas. Então, o terraplanismo é um grande exemplo de pseudociência também, né, gente? Acho que todo mundo já ouviu falar dessa pseudociência. Ela é um bom exemplo de pseudociência, de fato, na minha opinião. Em certos casos, determinadas áreas chamadas pseudociências não buscam competir com a ciência. Então, a pseudociência nem sempre tem uma atitude anticientífica, porém reúne um conjunto de crenças que são consideradas irracionais pelos cientistas. Então, ou a gente encontra uma atitude de contestação mesmo, né, do conhecimento científico, ou simplesmente um corpo de conhecimento organizado de forma um tanto irracional, né? Isso, claro, leva à discussão sobre o que é racionalidade. Isso é uma outra discussão longa que não, a gente não vai fazer hoje. Não é esse o momento. E tem outras características da ciência que também não são preocupações comuns das pseudociências. Por exemplo, a falseabilidade ou refutabilidade. Esse é um princípio proposto por um outro filósofo da ciência muito importante na história da ciência, chamado Karl Popper. Então, ele propôs que a ciência se baseia bastante nesse princípio, a falseabilidade para o seu avanço, que seria a propriedade de uma ideia de poder ser mostrada falsa. Então, se você está defendendo alguma coisa que você nunca pode testar, você está defendendo algo que é muito distante da nossa realidade e da possibilidade da gente chamar isso de científico. Essa é a ideia da falseabilidade como um critério da ciência. E a simplicidade também é um outro critério interessante, que a gente viu lá na fala do Edward Wilson, inclusive. Então, a ideia é que uma teoria mais simples que esteja disponível geralmente deve ser aceita. Então, se existe mais de uma teoria para explicar um mesmo fenômeno, o cientista deveria escolher aquela que é mais simples, não aquela que é mais complicada, se existir uma alternativa, né? Lógico. Pseudocientistas tipicamente têm certas visões fixas que eles fazem de tudo para proteger, então eles tentam reformulá-las de modo que sejam difíceis de falsear, é o que eu acabei de falar, né? Se você propõe algo que não dá para testar de jeito nenhum, como é que a gente vai falar que isso é ciência? E estão dispostos a ir a qualquer extremo na introdução de novas hipóteses para salvar suas visões tão apreciadas. Como resultado, suas teorias se tornam vagas ou desnecessariamente complicadas. Ou as duas coisas. Um exemplo disso, de novas hipóteses, eles chamam de hipóteses ad hoc, seria, por exemplo, no criacionismo. No criacionismo, eles vão falar muitas vezes que o mundo foi criado 6.000 anos atrás, né? Aí alguém chega para o criacionista e fala, bom, mas e os fósseis? O fóssil não é uma evidência de que o mundo foi criado, de que o mundo existe há muito mais tempo, de que existiram criaturas muito mais antigas e tal. E aí o criacionista fala, bom, o fóssil está lá porque Deus escondeu o fóssil ali para testar a gente. Então, essa é uma hipótese adicional que é criada, que é colocada para salvar a teoria principal, né? E ela torna, claro, o conjunto da teoria muito mais complicada, né? Torna desnecessariamente complicada essa ideia. Isso de acordo com esse autor chamado Foulesdahl. Não sei se eu estou falando o nome dele certo, tomara que sim. Mas ele é um filósofo também. Vou deixar a referência depois para vocês procurarem o artigo dele. É muito bom. É importante também discutir as diferenças entre negacionismo, pseudociência, anticiência. Então, são vários termos que a gente pode usar para refletir sobre as afirmações, sobre as alegações que existem e os corpos de conhecimento que tentam se promover hoje em dia. É importante refletir sobre isso. Agora, será que tudo que não é ciência é pseudociência? E aí a gente vai chegando, então, aonde eu queria chegar para encontrar algo que parece mais com a Ayurveda. Porque se você for percorrer isso que a gente acabou de falar sobre as pseudociências, o Ayurveda também não parece uma pseudociência. Ele não se encaixa nesses critérios de pseudociência. Agora, existe algo também que é conhecimento tradicional, que não é necessariamente ciência e também não é pseudociência. Conhecimento tradicional, por exemplo, em taxonomia, agricultura, medicina, manejo de recursos naturais, conservação, é valioso tanto como recurso e como parte do conhecimento cultural. No entanto, ele tende a ser negligenciado pela ciência moderna. E alguns cientistas o consideram como em desacordo com a ciência moderna. Então, existe um certo preconceito, às vezes, sim, né? Claro que, como o artigo está dizendo aqui, são alguns cientistas. Não é todo cientista que tem essa visão de considerar em desacordo com a ciência moderna, mas alguns consideram, sim. Mas é algo muito valioso, é uma parte valiosa da cultura de diferentes lugares do mundo. Então, esse é o mesmo artigo do Dagfinn Foulesdahl, onde ele discute ciência, pseudociência e conhecimento tradicional. Para a gente pensar mais sobre a importância do conhecimento tradicional, de acordo com a OMS, cerca de 80% da população mundial depende de sistemas medicinais tradicionais para seus cuidados de saúde primários. Então, é algo muito prevalente no mundo. É algo de importância inegável o conhecimento tradicional. No texto aqui do ICSU, que eu comentei com vocês, então, desse Conselho Internacional para a Ciência, eles elaboraram um texto chamado Declaração sobre a Ciência e o Uso do Saber Científico, Marco Geral de Ação. Esse documento vocês encontram no site da Unesco, por exemplo. Tá? Então, o ICSU, esse Conselho Internacional de Ciência, que hoje tem outro nome, hoje chama ISC, tá? Ele é um órgão internacional sobre ciência e associado à Unesco. Então, eles produziram um documento sobre ciência, onde eles falavam, olha, os sistemas tradicionais e locais de conhecimento, como expressões dinâmicas da percepção e da compreensão do mundo, podem contribuir, e assim o tem feito no curso da história, de forma valiosa à ciência e à tecnologia. E a necessidade de preservar, proteger, investigar e promover esse patrimônio cultural e conhecimento empírico. Esse princípio é elaborado em outro texto deles, que é esse Science Agenda Framework for Action, que é um outro documento do ICSU. Tá? Ele vai falar assim, os governos deveriam apoiar a cooperação entre os mantenedores do conhecimento tradicional e os cientistas, de modo a explorar as relações entre diferentes sistemas de conhecimento e promover interligações de benefício mútuo. Então, esse conhecimento tradicional seria o quê, exatamente? E aqui a gente pode pensar se o Ayurveda se encaixa nessa descrição. Veja, um corpo cumulativo de conhecimentos, saberes, práticas e representações mantidos e desenvolvidos por povos com extensas histórias de interação com o ambiente natural. Esses sofisticados conjuntos de entendimentos, interpretações e significados são parte e parcela de um complexo cultural que engloba linguagem, sistemas de classificação e nomenclatura, práticas de uso de recursos, rituais, espiritualidade e visões de mundo. Pelo que eu conheço de Ayurveda, combina bastante essa definição com o Ayurveda, né? E não só com a Ayurveda, né? Mas se você for pensar, por exemplo, no conhecimento dos povos originários do nosso país, também é conhecimento tradicional, né? Então, tem muitos tipos de e muitas variedades de conhecimento tradicional no mundo, que são diferentes de ciência, lógico, mas não são pseudociência, tá? Existem muitos exemplos na história de interações muito positivas entre conhecimento tradicional e ciência. A etnobotânica é um grande e bem didático exemplo. Então, Linneu, que é um grande proponente do sistema de classificação dos seres vivos, que é usado até hoje, ele usou taxonomia popular ao criar os seus sistemas biológicos de classificação. Etnobotânicos também já descobriram casos nos quais o número de espécies vegetais reconhecidas por comunidades locais era maior que o número de espécies científicas reconhecidas na área. Então, imagina um povo de um determinado local, eles conhecem mais espécies do que o cientista que estudou aquele lugar. Então, conhecimento tradicional é muito importante, sim. Sociologicamente, o conhecimento tradicional difere da pseudociência por não estar competindo com a ciência. Então, a gente viu que uma forma de entender pseudociência seria pensar em que pseudociência é uma coisa que está competindo com a ciência. O conhecimento tradicional, não. Ele não tem nenhuma intenção de competir com a ciência. De fato, não tem nenhuma necessidade de haver competição quando eles interagem, pelo contrário. Conhecimento tradicional tem contribuído com a ciência desde que ela surgiu, que geralmente o conhecimento tradicional é mais antigo que a ciência, né? Vamos combinar. E ele continua contribuindo até hoje com o desenvolvimento da ciência. Exemplo é quando a gente pensa que o conhecimento tradicional ajuda e já ajudou os cientistas a manejar e compreender melhor a biodiversidade, a técnicas de agroecologia, de rotação de culturas, etc. Ele também tem sido muito utilizado em bioprospecção, Muitas vezes de forma bastante problemática, em termos éticos, claro, por indústrias farmacêuticas que buscam novos insumos para patentear. Então, às vezes, o conhecimento tradicional também é usado de forma bastante exploradora por parte dos detentores de poder, né? Por parte de grandes companhias farmacêuticas, as Monsantos da vida também, né? Conhecimento tradicional, então, caminha lado a lado com a ciência, ou poderia e deveria caminhar. Ele fornece um campo de testagem para as ciências e também aponta para áreas onde algo acontece que não é cientificamente bem compreendido. Os encontros entre a acupuntura e a ciência médica são um bom exemplo disso. Então, os cientistas fazem muito bem ao serem abertos e receptivos quando encontram com conhecimento tradicional. Aqui eu botei uma imagem de uma técnica muito conhecida por nós que trabalhamos ou estudamos com a Ayurveda, que é o Shirodhara. Então, o Shirodhara é uma técnica que tem os seus benefícios descritos na tradição, tem suas contraindicações, tem seus modos de aplicação e tudo mais. Hoje em dia, se faz ciência sobre essa técnica tradicional. Então, esse é um encontro muito fortuito, muito interessante entre ciência e conhecimento tradicional. Então, hoje em dia você vê, você encontra artigos publicados em periódicos científicos sobre como é feito esse procedimento, sobre benefícios que esse procedimento traz, né? Então, você encontra hoje em dia esse tipo de interação acontecendo. Praticantes de conhecimento tradicional, por sua vez, teriam todas as razões para se interessar nas ciências. Então, a gente, praticante de conhecimento tradicional, né? É muito legal a gente ter o interesse nas ciências, que gradualmente nos dão mais entendimento sobre como e por que os saberes tradicionais funcionam, além de colocarem o conhecimento tradicional em uma estrutura teórica mais abrangente. Então, hoje de manhã, a gente viu um exemplo muito bom disso, né? Sobre ciência feita, tendo como objeto de estudo o conhecimento tradicional. A gente tem, inclusive, então, no AVP, que é um grande parceiro do Instituto Nara Devachala, o AVP tem uma fundação de pesquisa, chama AVP Research Foundation, né? Vocês podem encontrar o site deles, tem muitos artigos científicos nesse site. Então, ali você encontra esse artigo, por exemplo, que foi publicado no Jornal de Reumatologia Clínica. Então, olha o título do artigo, por exemplo, para vocês terem uma ideia. Um estudo duplo-cego, randomizado, controlado, comparando um medicamento ayurvédico clássico, comparando o metotrexato e a combinação deles no tratamento da artrite reumatoide. Então, um estudo usando vários critérios atuais da ciência para analisar os efeitos de um composto ayurvédico. Da mesma forma que os estudos que o Dr. Sumit comentou na palestra de hoje de manhã. São estudos feitos com todos os critérios científicos, só que usando também informações do Ayurveda, usando plantas que são usadas no Ayurveda. Então, esse é um ótimo exemplo de interação. Aqui é da página também do Instituto de Pesquisa do AVP, tá? Aqui vocês veem o próprio Dr. Sumit, que faz parte desse grupo, né? Então, eles até colocam, ó, mesclando texto, tradição e ciência para redescobrir o Ayurveda. Muito interessante. Então, um exemplo muito bonito, muito saudável e muito produtivo de como a gente pode colocar essas coisas em contato, né? Ciência e conhecimento tradicional, elas são compatíveis de uma certa forma para determinados objetivos que podem ser úteis para a humanidade em geral, né? Então, o Ayurveda, no fim das contas, parece muito com conhecimento tradicional. Ele é um conhecimento tradicional. A gente chama de Shastra, esses, essas áreas de conhecimento tradicional, típicas da Índica, védicas, né? A gente costuma chamar de Shastra. Então, a Ayurveda não tem intenção de competir com a ciência, né? Tem uma origem totalmente independente da ciência moderna, de fato. E ele é completamente compatível com a definição do ICSU, que a gente falou, sobre conhecimento tradicional. Shastra é diferente de ciência. Tem métodos de validação diferentes, tem pressupostos diferentes. Né? E ainda assim, a gente pode estabelecer pontos de contato muito produtivos e muito interessantes. Né? Para terminar essa apresentação, eu queria trazer essa fala do professor Gerson Luciano Baniwa. Porque, claro, ao mesmo tempo que é muito interessante a gente fazer, sim, estudo duplo cego, randomizado, sobre os medicamentos do Ayurveda, a gente está aplicando a lente da ciência para olhar o Ayurveda, mas é importante lembrar que os conhecimentos tradicionais também não dependem disso. Né? Eles não dependem disso para a gente garantir a legitimidade deles, ou não deveriam depender. Eles são legítimos em si. Eles têm outras epistemologias, e é importante a gente valorizar as epistemologias próprias, as racionalidades próprias de cada sistema tradicional de conhecimento. O que o professor Baniwa fala é muito bonito. A gente poderia pensar com a Ayurveda também nessa fala deles. Eu acho que é totalmente compatível. Olha o que ele fala. As epistemologias indígenas rompem com a hegemonia do pensamento científico na sua raiz cosmológica, na sua raiz filosófica, na sua raiz epistemológica. Bastaria dizer, por exemplo, que essa ideia de objetividade da ciência se tornaria insustentável se as epistemologias indígenas penetrassem no campo científico, porque é impossível pensar em um conhecimento indígena sem tomar em conta a dimensão espiritual. Não existe conhecimento indígena sem o lado espiritual. Então, claro, a gente gosta e a gente é totalmente favorável a contatos entre a ciência e o conhecimento tradicional. O que a gente, na minha opinião, não vai fazer é tornar o conhecimento tradicional um refém da ciência. Com certeza, isso a gente não quer fazer, porque fazer isso seria uma estratégia um tanto colonizadora da parte da ciência, né? E a gente pode aqui aplicar um olhar mais decolonial, na minha opinião, né? Então, eu espero que tenha feito sentido para vocês. Eu vou tentar colocar depois, vou ver como a gente pode colocar as referências no comentário ou na descrição do vídeo, e eu fico à disposição para dúvidas, para discussões. Claro, vocês não precisam concordar com tudo isso que eu falei, né?
Você só me envia se você quiser, Badri, eu já estou aqui. Ó.
Legal,
você,
Eric.
Você me envia que eu ponho lá no primeiro comentário, é bem legal para o pessoal ver.
Boa ideia. Eu não estou conseguindo parar a minha meu compartilhamento de tela agora.
O que é que eu tiro aqui? Eu tirei.
Peraí.
Voltei.
Ah, você já tirou?
Eu tirei. Aqui só estou eu e você agora.
Ah, então já não está compartilhando. Ah,
não está, não. Eu vou tirar, peraí.
Tá ótimo.
Ah, não. Se eu banir do estúdio, pode ser que você saia também.
Não, agora eu estou vendo eu e você já.
Ah, ótimo, ótimo. Temos perguntinhas. Vamos para as perguntinhas?
Vamos ver.
Então vamos lá. Eu vou ler para a primeira pergunta aqui. A pergunta Alves é da... A primeira pergunta é da dona Sabrina Alves. Na sua opinião, por que tem cientista chamando a Ayurveda de pseudociência? O que eles esperam do Ayurveda que nas suas visões não encontram?
Interessante. Eu não sei muito bem o que eles esperam, né? Mas eu acho que às vezes eles esperam que o Ayurveda satisfaça todos os critérios que eles acreditam que existem para uma coisa ser chamada ciência. Como a gente viu, os próprios critérios do que é ciência não são tão bem estabelecidos, né? Claro, os cientistas vão defender, né? Vão falar, ciência é assim, a ciência tem um método, a ciência se baseia em coisas que podem ser falseadas, em hipóteses que podem ser falseadas, em teorias que tenham uma certa simplicidade, em objetividade. A ciência tenta se aproximar desses princípios. Por outro lado, a filosofia da ciência vai contestar essas coisas às vezes. Opa, será que a ciência é mesmo assim? Né? Isso dá assunto para muita conversa, né? Porque aí vai ter outros filósofos que eu não trouxe para discussão. Bom, tem até o Popper que eu acabei comentando, tem o Thomas Kuhn, tem Lakatos, que vão propor outras coisas sobre o que é a ciência, né? Até esses outros, como o que eu coloquei a citação dele, que é o Feyerabend, que fala, na verdade, nem existe método científico. E uma coisa que ele critica é justamente a ciência tem, às vezes, assumir uma forma tão dogmática quanto as coisas que ela critica, né? Então, às vezes, a ciência vai ficando uma coisa meio dogmática. A gente tem que tomar cuidado com isso também, né? Às vezes, as pessoas acreditam em coisas que vão ficando rigidamente estabelecidas sem elas saberem bem o porquê, né? Então, eu acho que é, na verdade, uma grande confusão quando alguém fala que o Ayurveda é uma pseudociência. Nela, a pessoa está esperando o que ela não podia esperar de um conhecimento tradicional.
Próxima perguntinha, vamos nessa. A próxima pergunta é da Regiane Del Comuni. Bruno, como você vê o Ayurveda inserido nas práticas de PICS no SUS e se existe já estudos científicos com a utilização do mesmo no povo brasileiro? Obrigado pela excelente aula, pautada com ótimas referências. Valeu,
Legal.
Regiane.
Obrigado, Regiane. Ai, bom, eu vejo o Ayurveda com todo o potencial para crescer como uma das PICs, né? Esse tema também é muito importante. Aliás, eu acho que essa nossa conversa de hoje encaixa muito bem com toda a discussão sobre as PICs, sobre a necessidade de defender a existência das PICs, sim, né? É claro que dentro das PICs tem muitas coisas, né? Eu não posso falar por todas, eu falo aqui pelo Ayurveda, e eu acredito que é muito legal que a gente tenha a possibilidade de incluir sistemas tradicionais no SUS, né? Tem uma reportagem muito boa sobre isso que saiu esses tempos na UOL, eu não me lembro o título, eu acho que foi naquela seção chama Bom Viver que tem na UOL.
Isso,
Não é, Eric? É isso, né?
eu tô tentando lembrar que é isso mesmo,
Aham.
eu até, é isso.
Eu gostei muito dessa reportagem. Agora me fugiu o nome da pessoa que
Eu
escreveu.
tô procurando aqui,
Mas
peraí.
eu gostei muito, ela discute exatamente isso. Qual é o lugar dessas áreas de conhecimento dentro do SUS, né? É claro que também não existe uma resposta, né? É muito bom que a gente já tenha legislação para garantir a existência das PICs, né? Agora, é nosso trabalho. Pode falar, Eric, você achou o nome?
Lívia
Ah,
Inácio, é nesse Viva
legal.
Bem da UOL mesmo.
Ah, legal, obrigado, Eric. E é nosso trabalho, enquanto profissional de Ayurveda, ajudar a justamente compor, né, o que é a profissão Ayurveda no Brasil, o que é que o Ayurveda faz no Brasil? Porque, claro, o jeito que o Ayurveda funciona no Brasil não vai ser igual ao Ayurveda que é praticado na Índia, né? Não tem como. E nem ser igual ao Ayurveda que era praticado há 500 anos atrás. Então, ele é diferente. De alguma forma, o conhecimento tradicional também vai mudando, mas não com os mesmos critérios da ciência, necessariamente, né? Então, eu acho que a gente pode levar tudo isso em consideração. Desculpa não ter uma resposta mais
Eu
definitiva para
posso
sua
fazer um
pergunta.
adendo, porque,
Claro, Eric.
Regiane, em 2018, quando estava nesse boom das PICs, o Ayurveda entrou um pouco antes, depois entrou as outras PICs, eu estava até no Rio de Janeiro, no evento que foi das PICs, tem até a minha live aí no YouTube, você pode dar uma olhada, e eu falo exatamente como o Badri falou, e eu vou usar a fala dele na palestra dele em relação aos vários tipos de ciências, digamos assim. Que é um dos pontos que eu mais não critiquei, mas eu coloquei de ponto importante, que é o nosso maior medo que as pessoas esqueçam, que é a parte da ciência social. que é aquela preocupação nossa de o Ayurveda é lindo, maravilhoso, ele tem muito potencial no, nas PICs e no SUS no Brasil, mas a nossa preocupação é aquela aplicação muitas vezes inútil, de você levar uma PIC, você levar isso, quando as pessoas não têm nem o básico, que é o famoso, a pessoa não tem nem onde dormir, a pessoa não tem nem água encanada, não tem esgoto, que aí é onde entra a ciência social, que é o que a gente se preocupa, porque com a Ayurveda, a ciência social é muito importante para nós no Ayurveda. Então, entender como a Ayurveda vai ali ser desenvolvido, etc., é muito importante também, para saber se até nenhuma outra arte, eu chamo tudo de arte, se nenhuma outra arte vai ter mais aplicabilidade ali do que o próprio Ayurveda naquele momento. Então, a gente ainda tem essa questão que precisa ser sempre muito bem recordada, como o Badri falou das diversas ciências, a gente não pode esquecer que isso é extremamente importante para a aplicação de uma saúde boa para a população, é entender como funciona a população e o que elas mais necessitam. Porque às vezes o Ayurveda não é o mais necessário, né, Badri? Às vezes tem outras situações muito mais urgentes do que o Ayurveda.
Claro, claro. E, é claro, sobre a parte da pergunta da Regiane, se já existem estudos científicos com a utilização, eu desconheço a utilização da Ayurveda no Brasil. Eu não sei... Você faz ideia, Eric, mas
assim,
muito legal essa área.
Se, né? Assim, existe, mas no SUS, que eu acho, que eu entenda, está começando a surgir os primeiros levantamentos agora por causa de uma questão de tempo natural, né? De aplicar em número de pessoas, resultado de região, aquilo tudo que é levantado por município, etc. Se tiver, está dentro agora. Agora... pesquisa com o povo brasileiro, assim, onde leva em consideração planta, alimentação, etc., já tem bastante coisa. Agora, dentro do SUS, eu creio que se tiver, deve estar saindo agora, o ano passado, esse ano, porque a gente faz as contas 2017, 2018, né, quando começa a entrar no SUS, até desenvolver os projetos serem aceitos, aquele processo todo que a gente sabe quanto tempo leva, é mais ou menos isso mesmo, deve ter, aí a gente precisa procurar. Eu sei que o Conayur está fazendo agora o levantamento de locais no Brasil. Para quem não conhece, Conayur é o Conselho Brasileiro de Autorregulamentação do Ayurveda. E eles estão fazendo um levantamento bem legal de quantos cursos, quantos projetos e municípios já incluem o Ayurveda funcionando. Provavelmente desse levantamento vai sair também alguma questão já de pesquisas. Porque, infelizmente, como fica em município, nós somos muitos municípios no Brasil, a gente às vezes nem fica sabendo, né? Até isso ser publicado, aparecer no local maior, né? Também acontece isso. Badri, vamos para a próxima pergunta? Próxima pergunta do Robson Lima. Pode-se dizer que a medicina tradicional chinesa está mais bem aceita do que a Ayurveda hoje no Brasil, mas que talvez o futuro Ayurveda chegue lá também?
Talvez, parece que sim, né? Eu não tenho referências objetivas para te falar se com certeza é mais bem aceito ou não é, mas parece que sim, de fato, mais conhecida, né? As pessoas parece que conhecem melhor a medicina tradicional chinesa, que é uma outra grande área de conhecimento tradicional maravilhosa, com suas complexidades, que tem sido aplicada com muito sucesso no Brasil, né? E sim, espero que a Ayurveda chegue lá também.
Eu acho que o Ayurveda, Badri, ele está... Assim, a medicina chinesa, medicina tradicional chinesa, ela já está no último nível. Então, ela tem aquela primeira etapa onde todo mundo nega, não gosta, é estranho. Aí tem aquela etapa do que interessante. eu tenho meu vizinho que faz. Olha, o fulano faz. Olha, a minha mãe faz. Ah, mas não é meio estranho. E o MTC, hoje no Brasil, ela já está num processo de... está sendo aplicado, já é aceita pela população como um todo, etc. Né? E o Ayurveda, no meu ponto de vista, deixar isso bem claro, ele está no nível 2, saindo do nível 1, indo para o nível 2 ainda. Né? Por uma questão natural, né? De desenvolvimento mesmo, de tempo. Eu acho que isso que é o que mais diferencia, o tempo. Né? A medicina chinesa ela está no Brasil mais tempo e se solidificando há mais tempo. O Ayurveda ele pode até estar um tempo parecido, mas sempre foi meio picado, assim, né? A medicina chinesa ela entra com uma força muito maior no Brasil. Tem uma outra perguntinha da Regiane.
Ah, é o nome do texto que está na UOL, Entre o Mantra e o Remédio.
Ah, é verdade. É isso daí. Depois vocês dão uma lida. Eu vou colocar esse... Está aqui o link aberto, depois eu coloco ele nos comentários aqui também, se o pessoal quiser assistir. Padre, já estamos aqui há 1 hora e quase 5 minutos. Queria te agradecer muitíssimo aqui. Eu aprendi bastante, como você sabe, todo mundo sabe, eu não venho do lado da ciência, né, como você estava colocando, né, desse lado da ciência, se a gente pode chamar dessa forma. Como você sabe, eu fui educado, aprendi através de shastras, etc. e mais. Isso para mim sempre é um aprendizado. Eu também estou com a Sabrina sempre do lado, vocês, várias pessoas. Eu estou sempre aprendendo. Eu lembro quando a gente falou, ah, vamos fazer, colocar pós-graduação na Ayurveda, todo mundo, vamos. Para mim, vamos embora. Para mim, eu estou aprendendo a todo dia. Eu falo sempre para a Sabrina, eu ouço a aula dela de orientação, eu estou aprendendo para caramba, sabe? Porque são, eu chamo tudo de arte, porque é assim que eu aprendi, né? Então, eu costumo dizer assim, que são todas artes maravilhosas, são todas bonitas de se ver, né? Mas quando você põe um quadro de tela um em cima do outro, fica tão difícil de ver todos os quadros de tela. Mas quando eles ficam todos expostos um do lado do outro, você consegue ver com tanta clareza cada um deles. É assim que eu aprendi. Eu acho tão fácil assim, né? Através da arte a gente entende o mundo, né? E a ciência é uma arte, né? Os povos, as tradições originárias são artes também, né? E eu queria te agradecer muitíssimo por você estar aqui novamente, trazer esse conhecimento seu. Fico muito feliz por tudo que você usou ali, as referências também, colocar o momento atual, que é tão importante, que tanto a gente no Naradeva nos seguramos durante a pandemia, porque a gente sabia que tinha momentos mais adequados para falar isso, né? E não era um momento adequado. Também a gente tinha a questão de suporte de aluno, suporte nosso mesmo, da nossa própria vida. E agora, você colocando isso, essa semana também eu coloquei um vídeo no Instagram falando do uso de máscara dentro do Instituto, a necessidade. Está na hora da gente também começar a mostrar que a gente também tem um entendimento de o que é saúde coletiva, a importância de entender o que é das pessoas ao nosso redor, de pensar no coletivo, como a Ayurveda também pensa de forma maravilhosa. Queria te agradecer muitíssimo, que eu acho que a gente está todo mundo interligado, vendo que é o momento certo mesmo. Aqui, o que o doutor Somit trouxe hoje também, na questão de responsabilidade, de se cuidar, etc. Eu acho que tudo é importante. Muito obrigado. E eu deixo para você finalizar com as suas palavras. Fica à vontade, querido.
Obrigado, Eric. Eu também estou aprendendo sempre. Acho essa uma forma muito bonita de ver. Que são artes, né? Muito legal. E aprendi muito fazendo essa apresentação também. Fui pegar umas referências que eu não olhava fazia tempo. E é legal, porque coisas que a gente viu, às vezes, faz muito tempo, fazem outro sentido hoje. E agradeço por essa oportunidade. Agradeço a todo mundo que assistiu. E obrigado, gente. Qualquer coisa é só mandar mensagem para gente. A gente está sempre à disposição. Um grande abraço para todo mundo. Obrigado, Eric. Obrigado, todo mundo. Tchau,
obrigado,
tchau.
Obrigado, padre. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. Bom, pessoal, como vocês viram agora, finalizou a última apresentação do dia de hoje, de terça-feira, dia 7, para eu não errar aqui, dá uma olhadinha, pelo amor de Deus. Acabamos de receber o professor Badrinath Das. Queria agradecer muitíssimo ele, queria agradecer Milena, Hanna, o Badri que traduziu de manhã, o professor Somit, a todo mundo que esteve presente durante o dia de hoje ao vivo, e você também que está vendo na gravação, deixa o recadinho para a gente. Está sendo um prazer poder estar com vocês essa semana aqui novamente. Queria lembrar vocês que o nosso instituto ele já está funcionando 100% presencial, 100% online. O professor Badri atende, eu atendo, o professor Kamala atende, ele vai estar aqui amanhã, a professora Sabrina atende, está aqui também, já esteve aqui, a professora Marcele atende, vai estar aqui também. A gente está começando um novo curso de Ayurveda, curso de massagem aqui em Piracá, então tem muita atividade legal. Entra lá, naradeva.com.br. Em breve também um relançamento do Naradeva Cast, que é o nosso podcast do Naradeva. Então tem muita coisa legal. Fica de olho nos nossos canais, tem muita informação importante. E lembre que todas as informações ficarão aqui gravadas. E caso você precise de qualquer informação, mande uma mensagem para a gente, que alguém da nossa equipe vai responder imediatamente, dentro do horário comercial, é claro. Um grande abraço para vocês, até a próxima. Namastê. Tchau, tchau.